Obrigado por terem vindo. Né? Geralmente, para muitas pessoas, julho é mês de férias, né? Para férias dos filhos, programa para sair férias junto, gente que viaja, quem da área de ensino. Né? Então, isso eu acho que é legal a gente reconhecer, né? Pô, legal, vim em 2 de julho, né? Para participar, tem gente fazendo fechamento de festas juninas, né? Apesar que já é festa julina hoje, né? Festa juliana. E a gente ainda tem também, né? Do jeito que está agora a coisa no Brasil, alguém mais recebeu? Ontem eu recebi alguns e-mails de propaganda já das promoções, aqui no Brasil, em português, da comemoração de 4 de julho. Eu fiquei meio impressionado com isso, né? Em vez de fazer uma ofertas, né, do saideira das festas juninas, né, oferta do quentão, oferta da quadrilha. Não, da quadrilha pega mal hoje. Da quadrilha não. Isso já está tendo no Paraná e a coisa está pegando, né? Agora, não, festa de 4 de julho. Será que o cara que bolou isso tem uma ideia de que ele está comemorando um ato civil norte-americano? O cara está só querendo ver se acha um motivo para vender, né? Então, eu recebi algumas propagandas, né, comemorando o 4 de julho, assim, lojas de eletrônico, loja de roupa. Falei, que fantástico, né? Já não basta a gente comemorar o Halloween, que para a gente não tem o menor sentido, né? Não tem, aqui não tem o menor sentido. Começaram a comemorar agora, daqui a pouco não está fazendo também dia de ação de graças aqui também, né? Só falta isso, o deles, não o nosso, né? O deles. Thanksgiving deles, daqui a pouco migra para cá também. Mas piadinhas à parte, obrigado por terem vindo no nosso sábado mais ou menos frio, com mais trânsito do que menos, né, no caminho para vir para cá, né? Mas realmente legal. Não sabia nem se ia vir alguém além dos meus alunos de filosofia hoje. Também me surpreenderam vindo mais da metade da turma, né? Tivemos quase 3/4 de presença. Um mês de férias escolares, a gente marcar aula e ter aluno é legal, né? Mas muito bacana. Para quem está disposto a ter mais uma palestra, ver mais uma palestra em julho, dia 30 voltaremos a ter palestra. Tem sempre um recesso no meio do ano aqui no CEFN. Então a gente vai fazer 3 semanas aí de pausa, né? Palestropausa, né? Depois voltamos no dia 30 de julho. Em agosto e setembro já temos as datas fechadas comigo, 6 e 27, 10 e 24. Em agosto a gente já tem marcado com o Tiago, dia 13 de agosto, né? Vai ser uma palestra que vai dar muita sorte para ele. 13 de agosto. Não, é um sábado. Escapou da sexta-feira. Mas é no dia 13 em agosto, se vocês quiserem fazer.
Tem você do impeachment, né, da Dilma?
Tragam, façam oferendas de arruda e trevo de 4 folhas que ele vai aceitar nesse dia, né? Brincadeiras à parte, né?
Traga uma bunda,
Ele aceita. Brincadeiras à parte, ele aceita. Arruda e trevo de 4 folhas está valendo, né? Oi? Isso, dia 30 do 7, 30 de julho, né? E para o pessoal do Sarau, não sei se já estão organizando ou se vai ter Sarau esse ano. Para o pessoal do Sarau já fica informado que eu reservei para mim aqui o dia 3 de dezembro, marquei com a turma de filosofia, que a gente vai fazer uma aula dupla, e eu vou dar palestra. A minha última palestra do ano vai ser no dia 3 de dezembro. Então, para quem, né, o pessoal do Sarau, acho que ficou dia 10 ou 17 para fazer o Sarau. Então, se organizem aí, se é que vai ter, né? Não sei se vai ter outro evento cultural esse ano, se vai ter algum. Mas é o meu fechamento do 2016, vai ser no dia 3 de dezembro.
A gente vai fazer uma semana coletânea, só que
Mas vai ser antes, né?
então, provavelmente antes.
A gente vai pegar algum dia em outubro, novembro, não é? não teremos pelo menos esse evento cultural, a gente vai ter o lançamento da coletânea. Que... Você quer falar a respeito?
Posso? Boa noite, pessoal. Coletânea é o seguinte, a gente está organizando, essa semana já desova isso, a gente está organizando uma coletânea para comemorar os 15 anos do CEP. Já existimos há 15 anos oficialmente, fora...
É, 15 anos de CNPJ.
O extra-oficial.
15 anos que a gente pode admitir legalmente que existe.
E para celebrar, a gente convidou algumas pessoas para essa primeira coletânea, que é a primeira de várias que a gente pretende fazer. Nossa ideia é fazer uma por ano. Então, alguns já se preparem para colaborar mais nas próximas. E é o seguinte, essa primeira, o tema, o conjunto temático vai ser Educação e Espiritualidade Cotidiana. Então, são vários autores, são 8 autores, frequentadores do CEF, colaboradores ou convidados externos, não necessariamente do CEF, mas que tenham uma produção de pesquisa ou de interesse de estudos sobre o que a gente trata aqui. E cada um escreveu um capítulo dentro dessa linha, né, de educação, espiritualidade cotidiana, só que enfocando as temáticas que nós discutimos aqui ao longo desses 15 anos. E a gente vai para a editora agora, já o processo de revisão já foi feito e tal. A organização é minha e do Cabral. E a gente está pretendendo fazer o lançamento, como o Cabral falou, lá para outubro, né, provavelmente, ou novembro, mas a editora está querendo lançar já na Bienal. Então, provavelmente, se tudo der certo, com datas e impressão, eles vão ter, é a BT Acadêmica, o nome da editora, e eles vão ter um stand na Bienal que já vai estar disponível lá, se tudo der certo. Né? O editor está torcendo para que já esteja lá, porque esse é um tipo de assunto, segundo ele e algumas pessoas da área acadêmica que se interessam por espiritualidade sem vínculo religioso, estão sentindo falta desse tipo de abordagem que a gente tem aqui. Que é justamente pessoas, pesquisadores, né, da área acadêmica ou não, mas que têm interesse sério de pesquisa, uma produção de escrita interessante para publicar sobre educação e espiritualidade. Né? A gente precisa de mais gente produzindo isso. Então ele quer agilizar para que tenha já na Bienal. Então vamos torcer mais um lançamento aqui. E no dia do lançamento a gente vai fazer uma breve fala de cada autor sobre o que ele escreveu na coletânea.
O que a gente pretende fazer, né? Essa é a intenção.
É, a intenção é essa.
A gente então, avisa
Outubro, novembro é o que vai acontecer em relação à coletânea, tá? Então já está todo mundo previamente convidado. Tá bom? É isso.
Então, achei legal porque agora tu também, eu seja co-organizador. Confesso que minha participação na organização foi mínima, né? Eu fui mais um pitaqueiro, né? Aquele dando pitacos, mas o Márcio é que fez o levantamento de peso nessa produção aí, junto com revisões, autores, montagem, a iniciativa, a ideia veio dela e a gente combinou como são as coisas. Então, nós somos co-organizadores, mas não em parcelas equiparadas, né? A grande parte da... O peso mesmo que ela carregou foi ela, né? Até falei, poxa, tem como colocar em letras menorzinhas o meu nome, né? Organizadores, coloco o dela em caixa alta, letra de contrato no meu nome ali, né? Mas, e pelas regras alfabéticas, pior que meu nome ainda vai aparecer antes, né? Por causa da letra no primeiro nome. Mas, vamos lá. Então é isso, gente. Temos esse lançamento programado e a gente vai encaixar isso na agenda ainda. Se por acaso conseguirem fazer esse lançamento na Bienal, a gente avisa, né? Aqui, te manda um aviso, que dia vai ser, que aí provavelmente, mas eu não sei se dá tempo. É uma coisa que o editor gostaria de fazer e a gente gostaria que desse certo. Mas por uma questão de logística, não sabemos se vai dar tempo ou não. E mesmo quem, né, só tem uma noção, é interessante que a Márcia está sempre... Ela não fala nada disso, não comenta até porque não é questão... Mas ela tem um monte de publicação na área acadêmica, né? ao longo da pesquisa dela, nesses anos todos, mais de uma década e meia entre pesquisa de mestrado, doutorado, pesquisa continuada depois, né, do pós, agora, depois do doutorado, ela tem um monte de publicação. E é muito legal olhar que as pessoas, nos reunimos aqui da área acadêmica no CEF, são pessoas muito significativas academicamente, gente com muita produção também, gente com um currículo de publicação muito respeitável, e que dá uma validação muito forte para essas opiniões no meio acadêmico. E saber que são pessoas espiritualistas, espiritualizadas e sem vínculo de religião. Isso é muito legal. Então a proposta era reunir essas pessoas, mas o pessoal que aceitou o convite, que participou da publicação, foi surpreendente, né? A pessoa aceitar. A gente achou que ia convidar um monte de gente que a gente começou aí pelo pessoal da área mais próxima, que já tinha demonstrado interesse em produzir para o CEF alguma coisa. A gente achou, nossa, no fim vai ficar um panfleto publicado e tal, vai ter um outro texto. Nada, a gente conseguiu, são 8 autores no total. E isso é muito legal. Isso é muito bacana. Depois eu sugiro que, quando sair, que vocês invistam um pouquinho de tempo para ler. Claro, né? Se vocês comprarem vai ser melhor ainda. Porque a gente sabe que é provável que antes dele sair impresso já apareça a cópia na internet. Né? Eu até procurei para ver, para não ter o trabalho de revisar, se já não fizeram uma cópia. Porque eu acho que o negócio está viajando no tempo. Né? Você pensa em lançar um negócio, já lançam. O seu livro antes de você já aparece, né, na internet. Então você não precisa nem revisar. Você baixa o seu próprio livro já revisado na internet. É fantástico, né? Dobra temporal na pirataria. Né? Estamos chegando lá. Em breve alguém vai pensar nisso. Criar paradoxos com pirataria. Já teve um quase assim. Quem lembra do filme? Aquele SS tem um louco assolto no espaço, né, que era o Spaceballs em inglês, não lembra? Hã?
Capacete.
Isso, o capacete de Darth Vader gigante, né, aquele ator que é o
Rick Moranis.
Rick Moranis, é o querido encolher as crianças, não é isso?
Isso.
Ele já tem um momento no filme, para quem não lembra, que ele vai olhar o monitor e no monitor está mostrando a cena em que ele está ali. Ele adianta para ver como é que vai terminar a cena, porque já tem a fita pirata antes do filme sair no cinema. Estão filmando ainda, ele já tem a fita pirata. Essa piada é velha, mas ela não fica velha. Ela é antiga, não fica velha. Mas vamos lá. Agora, então, só para dar um toque do que a gente tem programado por enquanto, então... Para o pessoal que fez o curso de autogênese, quem fez o curso de autogênese aqui? Para quem fez o curso de autogênese, dia 7 de agosto, oficina de autogênese aplicada. 7 de agosto, oficina de autogênese aplicada. Horário padrão de oficina, das 10 às 6, valor padrão do curso de um dia. Então, dia 7 de agosto, oficina de autogênese aplicada. Tá? Que a gente falei que tinha bolado uns exercícios para passar uma oficina separado. Essa especificamente, ela vai ter bastante coisa para a gente compartilhar do que foi falado em teoria no curso. Como é oficina, é só para quem fez o curso de autogênese. Então, apesar do... É bem restrito, eu queria fazer logo para vocês não perderem o pique do curso, né? Para não esquecerem como é que foi o curso e lembrar das coisas, de como se faz, né? O curso do Tiago, nos dias 20 e 21 de agosto, tá? Tem o curso do Tiago. Gostaria que o Tiago falasse do próprio curso aqui, por favor.
Muito merchan, vamos lá? Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Tiago. Obrigado pela apresentação. Eu sou formado em medicina, de formação em medicina, e atuo na área de neurologia, né? Tenho especialização em neurologia. Nesse curso em particular, a gente vai falar sobre... O nome do curso é Vida e Matéria, 2 pontos, Dinâmica da Consciência.
Quando eu falo, quando você coloca isso, parece um nome meio assim grotesco, meio distante da nossa prática do dia a dia, mas o que, que eu vou abordar exatamente, mais para ter uma ideia do que, eu vou colocar depois no site um pouquinho mais explicado para todo mundo, mas são os fenômenos conscientes que a gente vivencia. Partindo de algumas áreas de estudo atual que tem, muito bem fundamentado na área de neurociência, mas também colocando no mesmo conjunto um pouco da filosofia budista. Então eu vou usar esses dois temas como parâmetros do início, mas a gente vai construir um modelo de como funciona a consciência. E alguns exercícios para a gente dinamizar, digamos assim, ou verificar algumas experiências muito fáceis de fazer. Nesse corpo de conhecimento, entra, nesse estudo da consciência em si, entra também o funcionamento do cérebro nos momentos em que você está em vigília, no estado de sono e de sono sem sonhos, e todas essas coisas que a gente estuda, gosta de estudar, principalmente na filosofia yoga, na yoga, na filosofia assim, yoga, né? Não sei como falar agora. Você fala filosofia, alguém pode dar na minha cara que não é filosofia, mas sabedoria. Mas tudo bem. Como os filósofos yogis gostam de falar.
Isso tem mesmo.
Tem mesmo.
Filósofo yogi pode ter, você não tem filosofia do yoga. Se eu
falar
Kant,
então eu pira aqui, né? A gente vai falar sobre isso tudo e tal. E o objetivo é a gente ver, pô, como é que funciona, qual é o mecanismo. E sabendo que é esse mecanismo, o que diferencia uma coisa da outra? O que você pode fazer para ficar mais consciente ou menos consciente durante práticas de projeção e de práticas pessoais? Por que, que a prática de meditação melhora a sua projeção ou não? Né? Então, tudo isso eu falo no curso. Mas o foco principal, que isso é o corpo do curso, é explicar o que é consciência no modelo mais baseado em biologia. Não tanto em física ou em filosofia, mas mais baseado em biologia. É isso. Vocês estão convidados. O curso é um curso de 2 dias. Então, o custo dele é de R$350. Eu estou abrindo, assim, uma exceção para as pessoas que fazem parte dos grupos de nossa herança. A gente vai fazer um desconto um pouco diferenciado, porque eles acabam ajudando aqui no peso do pagamento aqui do espaço. E, então, depois conversem com o Moacir, para quem for desses grupos, tá bom? E para quem for do CEF, ainda tem
aquele sistema padrão, né?
Que é o padrão de desconto de 30%, que tem a ver com a manutenção do espaço. Estão convidados, eu acho que vai ser bem desafiador. Para mim, está super interessante montar esse curso, porque a literatura científica nessa área evolui em uma velocidade brutal, assim, é uma coisa que é brutal. E quando você tem contato com essa área de neurociência e consegue ter um entendimento um pouco melhor do funcionamento do seu sistema interno, como ele é, como ele funciona, você começa a entender as suas experiências num viés diferenciado. Isso eu acho que é muito legal. Você ter esse entendimento do seu viés pessoal e do que é só pessoal, do que é o comum de todos, é muito interessante você ter um pouco mais de balizas para entender o que acontece.
Que mês que é, Tiago?
Isso vai ser em agosto. Vai ser dia
21
de agosto. Tá? Vai ser, o curso começa 9h30, eu vou tocar às 10. 10 horas, começa às 10 horas.
É que
horas,
o padrão, né? É 9h30 às 6 para os cursos de 2 dias, então não sei.
É. Então eu falo às 9h30, o pessoal chega às 9h45.
Mas é 9h30, né?
Mas é 9h30. O curso começa às 9h30, vai até às 18h. Pode ser que se estenda um pouco mais, então não vou dar certeza do término do horário. Para quem sabe, quem faz meu curso sabe que geralmente eu reservo um dos módulos para ficar meio que um debate aberto, para as pessoas colocarem muito claramente o que elas pensaram, o que elas têm em relação a, se elas entenderam realmente a questão em si. Tem muita literatura também na área não acadêmica, digamos assim, na área mais, que a gente fala, mais leiga sobre o assunto. Para quem estuda isso na área, essa parte, depois vem ao curso para aproveitar e ver um jeito diferente de falar das coisas. Estão convidados. Eu acho que vai ser bem interessante. Para mim já é desafiador montar o curso. O acerto está brutal. Então quer dizer que a coisa é boa, entendeu? Mas assim, tá bem interessante. E é isso, gente. Estão todos convidados a participar aí. Obrigado, Pedro.
Obrigado, Thiago. Eu acho melhor quando ele tá aí, é joia. Se eu tivesse que falar, eu ia, né, dar uma de açougueiro no assunto dele, né? Como é que eu vou entrar e falar do curso do cara? Então, esse é o curso dele, dia 20 e 21 de agosto. Em setembro, a gente tem mais 2 cursos acontecendo. O curso no dia 11 de setembro, um curso comigo, que é o curso de Fenômenos Paranormais na Nova Realidade. É um curso novo, ele é um curso inspirado em cursos que nós já tivemos no passado, Eu tinha uma série de cursos, que se chamava o curso de fenômenos paranormais, e um deles era o curso de clarividência. Para quem tem as apostilas antigas, lembra que tinham vários cursos que começavam com fenômenos paranormais. Tinha fenômenos paranormais de clarividência, fenômenos paranormais transcomunicação, fenômenos paranormais... Esse curso eu chamei só de fenômenos paranormais na nova realidade. Por quê? Mudou o jeito que as coisas estão acontecendo. Mudou a relação de fenômenos que nós estamos percebendo. As pessoas estão tendo novos tipos de sensações, novas interpretações e, por consequência, novas percepções do que está acontecendo em volta, além dos sentidos físicos normais. Então nós vamos ver nesses fenômenos, vamos falar sobre os fenômenos controlados, clarividência, comunicação espiritual, percepções áuricas, percepções telepáticas. Nós vamos falar sobre... Não é um curso, teve um curso sobre as sobrenações, espíritos e fantasmas. Não é esse curso. Mas nós vamos falar sobre presenças espirituais, o que são essas percepções que estão acontecendo agora, sensações de presença, interações áuricas com desencarnados, com outros encarnados. É um curso que nós vamos falar sobre os fenômenos paranormais como um todo e como que essa mudança de sensibilidade que nós estamos experimentando nos últimos anos tem afetado a ocorrência e a identificação ou a má identificação de fenômenos paranormais, inclusive passando por coisas como que estão ocorrendo agora somatizações de curas e doenças, como é que são esses processos, mais do lado do fenômeno e não tanto do lado que a gente costuma levar em consideração, né? Quando eu, no curso de autogênese agora, eu falei sobre a base de como funciona lá na origem. Isso é uma coisa mais aplicada. Como é que é o fenômeno? Como é que ele está acontecendo? Que tipo de percepção nós estamos tendo agora disso? E como que ele está influenciando a nossa vida? Então, tem uma série de coisas, de perguntas, né, de coisas que eu recebo por e-mail, perguntas que aparecem de todo lado, em mensagens. O pessoal deve ficar meio chateado comigo, porque eu não tenho. Eu tive que, por uma questão técnica, eu desinstalei o Messenger do meu telefone, o Messenger do Facebook. Então, tem pessoas que mandam mensagem, eu não vejo, porque eu não uso Facebook no computador praticamente. Quando eu abro lá, tem um monte de coisa que eu não consigo nem abrir, né? Tem dezenas e dezenas de mensagens no Messenger, e no telefone eu não uso porque estava matando a bateria do meu celular. Não chegava no meio do dia. Você está com ele carregado de manhã, 3 da tarde ele já morreu, porque o Messenger comeu toda a bateria, né? Então, mas e-mail eu recebo, quando dá, respondo. O pessoal manda as coisas. E tem muita coisa perguntando sobre fenômenos paranormais. E esse curso eu vou falar no geral de várias coisas sobre isso. Isso é no dia 11 de setembro. Numa outra pegada, no domingo seguinte, tem um curso que a Márcia vai oferecer, né? E é o curso que é Semiótica da Arte e Sensibilização Espiritual, né, que é a praia dela aplicada na espiritualidade. Você quer falar do seu curso, Márcia?
Vou
dar. Aê!
Segundo momento. Bom, já que o Thiago se apresentou, sou a Márcia. Eu venho abordando isso, né? Tem muita. Eu venho rostos novos aqui, mas para quem é mais antigo já sabe que a abordagem que eu gosto de complementar aqui nos cursos e vez por outra palestra é a parte da arte, né? Arte e espiritualidade. Eu tenho formação na área de letras inicialmente, depois mestrado em História da Ciência, e doutorado foi em comunicação e semiótica. Essa palavra é meio esquisita, né? Semiótica da arte e sensibilização espiritual. E eu, nesse curso, eu vou querer abordar um pouco essa questão da semiótica aplicada à arte. O que seria isso, né? Semiótica é uma ciência da comunicação que estuda os fenômenos de percepção de mundo, sejam eles escritos, né, falados, que é a linguagem verbal que a gente chama, sejam aqueles percebidos ou visualizados, não verbais. Então, a imagem na arte, por exemplo, qualquer que seja ela, vai ser o recorte do curso, Como que a gente lê uma obra de arte? Como que a gente lê um quadro? Percebe uma música? Questões sobre cinema, que eu já abordei também. Só que dessa vez o enfoque e outros tipos de arte, claro que vão entrar, arquitetura, todo tipo de arte, dentro desse recorte de percepção, de leitura que nós podemos ter para que a arte possa ser um instrumento de sensibilização espiritual. Essa leitura que a gente possa fazer a partir da arte, qualquer que seja ela, possa servir de ferramental para nós, para sensibilização espiritual. O que, que significa tudo isso? Como é que a gente pode usar a arte como ferramenta para sair de uma rudeza de leitura perceptiva de mundo? Rudeza eu chamo troglodita mesmo. Alguém que se coloca na frente de uma obra de arte e não consegue acessar, entender aquilo. Por quê? Porque falta a ferramental de sensibilização. A arte, ela lida diretamente com um fenômeno espiritual, emocional, né, espiritual. Então, ela também precisa ser aprendida na leitura, né? A gente não nasce sabendo ler arte, e a sensibilização, ela pode até advir como algo que a gente traz como índole, isso sim. Mas essa sensibilização de ler a arte, a gente aprende também, acessando e vendo conceitos a respeito disso. E, por extensão, utilizando isso para sensibilização no dia a dia. E o que eu vou abordar além disso, de leitura sobre arte, né, a partir da semiótica, que são os signos, né, que compõem a nossa linguagem, leitura de signos verbais e não verbais, como que a percepção artística pode ser utilizada dentro do nosso viés espiritual e kármico dentro desse processo. Como é que se dá muitas vezes manipulações espirituais e kármicas, individuais e coletivas, utilizando-se a arte. É muito interessante isso. A gente pensa que não... A Renatinha até já riu ali, porque ele é músico e sabe que dá para fazer isso, né? Manipulações construtivas, né, com uso de arte, e outras nem tanto. Que se pode dizer que seja arte, mas é uma arte entre aspas. Então, o que é arte com A minúsculo e arte com A maiúsculo? O que é literatura com L minúsculo e com L maiúsculo, que eu costumo falar, né? E um pouco disso que eu vou falar nesse curso e vou trazer alguns exercícios para a gente fazer, né? De práticas de visualização e também de literatura, que eu sou apaixonada por literatura. O que é literatura? O que distingue literatura com L maiúsculo de um best-seller que se vende em massa nas livrarias, que é bem diferente a abordagem? A gente vai fazer alguns exercícios para reconhecer esse tipo de diferenciação. E outras coisas, mas eu trago um monte de material para quem já fez curso comigo, sabe que a gente viaja muito aqui, né, no dia do curso. Vai ser num domingo, das 9h30 para o povo chegar às 10, das 9h30 às 18 também. Tá? Vai ser dia 18, né, de setembro.
18 de setembro.
Vai ser no domingo, então, com essa abordagem, porque aí complementa, né? A gente fala que o pessoal aqui do CEP tem complementado os assuntos. Então, tem o viés filosófico, científico do Cabral, né? O científico da medicina neurológica do Thiago, e eu estou com essa parte, né? Mais de arte e espiritualidade, mas que também passa pela filosofia e a ciência, na minha formação, tá bom? Então, também estão convidados a participar, para a gente se divertir juntos aí, viajar na arte, tá bom?
Obrigado. Então, já pensou se eu fosse tentar falar isso também? Ia ficar esquisito, não ia sair, né? Eu ia falar, ela ia ficar falecendo. Eu falei, não era isso, não era isso. Então, legal. A gente tem coisas programadas para outubro e novembro, mas a gente fala depois quando voltar das férias, a gente voltar no dia 30. Né? Mas podem esperar que tem algumas coisas aí para depois. Acho que de agenda devo falar bastante, né? Bom, vamos lá. A gente tem geralmente sequências de palestras que antecedem cursos, elas acabam ficando permeadas pela maneira de organizar o curso e das minhas pesquisas. Isso vai vazando, vai entremeando a conversa que a gente tem aqui Então, com bastante coisa que a gente veio conversando nas palestras anteriores ao curso de autogênese que a gente acabou de ter, o assunto da gente foi derivado das pesquisas. E eu continuo fazendo pesquisas, tem material que eu estou pesquisando. E agora, até pelo momento que a gente está percebendo, da maneira como a gente está sentindo as coisas agora, eu tenho observado como que as pessoas estão reagindo. Isso é uma coisa que eu tenho feito há muito tempo. Mas eu estou pensando como é que as pessoas estão reagindo a estímulos não físicos nos ambientes, né? São os estímulos que aparecem espiritualmente, energeticamente, os estímulos, como estão sendo as reações áuricas, espirituais e, por consequência, hoje, intensamente fisiológicas aos estímulos que eu geralmente classifico como não físicos, mas que causam reação física na gente. Então, são coisas simples. Todo mundo já teve algumas experiências de estímulo não físico e resposta. Então, você tem um reflexo, né, de ouvir alguém chamando, você se virar, não tem ninguém te chamando, né? O que foi isso? Pode ter sido um ruído no ambiente que você associou com a voz de alguém pronunciando seu nome? Pode. Pode ser uma resposta a um estímulo não físico, pode ser um estímulo espiritual, um estímulo energético, uma interação de memória do ambiente com você, né? Pode ser uma interação de um espírito, de uma consciência se manifestando ali com você. Então, nós temos experiências, por exemplo, de resposta ao estímulo não físico, por exemplo, de pensar em alguém, lembrar de alguém, o telefone tocar, aquela pessoa falar com você, ou de repente aparecer uma mensagem de texto dela no seu telefone, né, no seu celular, né? Ou mais curioso ainda, quando você pensa em alguém, dali a um tempo você vai olhar seu e-mail, a pessoa te mandou um e-mail. Ela te mandou um e-mail e te mandou um cutucão, né, espiritual. Quando as pessoas mandam... Eu acho muito interessante que você tenha essa função, por exemplo, você dá o poke, né, o cutucar, né, no Facebook. E o cutucão espiritual acontece automaticamente, né, ele já está vinculado, basta você ter um interesse de se comunicar com alguém. E hoje nós estamos tão sobrecarregados de conexões de memória com os outros que a gente percebe aqueles que passam pelos nossos filtros, pelas nossas defesas. Se a gente for pensar com calma, em termos espirituais, quanto mais a gente tem condições de juntar pessoas numa determinada área, numa determinada região, mais a gente tem condições de ter lembretes da proximidade espiritual entre nós. Mais coisas nós temos para nos lembrar de quem está em volta. Mas a maneira como a gente existe espiritualmente não é a proximidade física que faz com que ocorra a conexão entre as auras. É a proximidade emocional. É a lembrança mútua que nós temos uns dos outros por meio de um compartilhamento de emoção. Então, não importa se uma pessoa que você conhece está na China ou na casa ao lado, se ela pensa intensamente em você e o foco desse pensar é um estímulo resultante da sensação emocional de algo que ela fez, que ela lembrou de você e passou a pensar em você, e passou a revolver emoções em torno da memória que envolve você, essa pessoa, espiritualmente, está te tocando. Nossa energia espiritual, ela não é local. ela não está confinada aonde, ao local onde está seu corpo. O seu foco de existir no momento, sua atenção principal é estar agora no corpo. Você está aí agora. Você está, acredito eu, prestando atenção no que eu estou falando. Ou tentando. Mas se eu falar alguma coisa e despertar em você uma memória, você vai fazer uma viagem de duração indeterminada e de intensidade muito subjetiva pela sua história, pelo seu passado. Falei alguma coisa que eu falo alguma coisa que te estimula uma lembrança de algo que você aprendeu, que você leu. O que é mais intenso é quando uma experiência que você já teve. Você pum, liga naquela coisa e por um momento você está em outro lugar, em outro contexto. E naquele instante você está em outro momento histórico da sua própria vida, com outras pessoas. Nesse momento você não está sentindo completamente o seu foco, onde está o seu corpo. Você está sentindo uma coisa que é memória, faz parte do passado. Independentemente de o que está acontecendo biologicamente com você, em termos de foco existencial, o seu corpo não tem, naquele instante, a primazia da sua existência. O seu corpo não é o foco principal. Você é capaz de reagir fisiologicamente às memórias. Se você se lembra de uma coisa assustadora, você é capaz de sentir o coração disparar, suas glândulas sudoríparas vão começar a acelerar, você vai começar a suar. Dependendo da lembrança, da intensidade, da situação, você vai ter alteração respiratória, você vai sentir calor ou frio. Você está reagindo a algo que não está presente, está reagindo a uma memória. Curioso, é que a gente pode falar, não, isso não pode ser coisas simplesmente físicas, a memória está reagindo localmente. Vamos considerar que não é só a biologia, porque ocorre algo mais. Pode ser um fenômeno físico? Pode, mas se for, está além da explicação da biologia atual. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que abrir a porta. Mas se você se lembra de alguém, e esse alguém é cúmplice das emoções, porque te causou uma emoção, porque compartilhou de uma emoção com você, e ela é parte integrante da sua memória, essa pessoa pode ser, e se para ela tem uma importância grande, mesmo que não seja a mesma que é para você, mas tem importância grande, ela pode sentir a distância disso. Ela pode se lembrar de você. Ela pode, inclusive, nessa hora, lembrar de você e te mandar uma mensagem, tentar te telefonar, né? Dar um cutucão no seu Face. Né? Ou, do nada, compartilhar uma foto em que você aparece, ou uma situação em que você está envolvido, vir à tona num assunto, numa postagem, numa conversa. E se você for atento, se você é o tipo de pessoa que se observa e consegue colocar uma cronologia no seu dia, quando que as sensações, as memórias vêm, você vai perceber que isso tem acontecido com você. Você lembra de algo em que tem alguém envolvido. Você vai olhar a vida dessa pessoa naquele momento, você pode encontrar sinais de que ela também lembrou de você. Aí a gente cai no drama da Tostines. Quem lembrou primeiro? Você lembrou daquela pessoa, aquela pessoa lembrou de você. Se é que existe tal separação com clareza espiritualmente. Talvez seja um processo de realimentação, um resvalo de momento, um disparo, um gatilho. De repente te vem uma imagem que te lembra aquela pessoa. Aí você se conecta a pessoa, ela está lembrando de algo ou vivendo algo que te lembra uma situação e um começa a realimentar do outro como uma bolinha de pingue-pongue. Ideias e sensações indo e vindo por uma distância que espiritualmente não existe. É uma distância que fisicamente é real para a gente, mas que ela é transponível por um sentir espiritualmente. E essa conexão faz com que você reaja fisiologicamente. Então, Isso é um fenômeno de integração áurica. E que até uns anos atrás, quando a gente só tinha telefone, era aquele lance de você pensar em alguém, telefone tocar, a pessoa falando, nossa, eu estava pensando em você. Quantas vezes você passou por isso? Você tem idade bastante para pegar uma era. Aqui acho que todo mundo, a maioria, pegou o telefone antes do celular com texto, né? Então, é uma coisa comum. Assim, acontece com certa naturalidade. Quantas vezes você, no meio da multidão, você sente que está sendo observado, vira, e alguém que você conhece está realmente te olhando. Ou, às vezes, alguém que você não conhece está te encarando. Né? Aí depende da sensação, né? Se a sensação é agradável ou não, aí isso é peculiar, particular. Agora, se você pensar, você vai, inclusive, reconhecer que, em certas situações, você virou e achou um conhecido no meio de um lugar que tem uma multidão. Nossa, que coincidência! Nossa, engraçado eu ver você, né? Às vezes no metrô, a 3 carros de distância, a hora do rush, você olha para o lado e vê alguém que você conhece. Né? E a pessoa não te vê, não olha na sua direção. Né? Nossa, Aí você fala, mas como é que você achou aquela pessoa? Coincidência? Se você sabe como funciona o sistema de visão da gente e como que nós estamos, nossa fiação está ligada para reconhecer padrões, você pode falar, não, isso aí foi uma coincidência, isso pode acontecer muitas vezes, e você reconhece padrão, pode nem ser a pessoa que você achou, mas você viu como se fosse aquela pessoa. Aí depois você vai olhar, se você for uma pessoa que se observa, observa os horários, de repente a pessoa te mandou uma minutos depois te mandou uma mensagem. Você conversava e que a pessoa estava ali naquele momento mesmo, mesmo que não estivesse, houve essa resposta à distância. Falou, nossa, eu achei que era quem eu conhecia. Isso é interessante quando acontece. E não era. Porque a pessoa naquela hora te manda uma mensagem, pá, oi aí, tudo bem, cara? Vamos. Lembrei de você agora, precisamos falar isso ou aquilo. Né? Aí você pergunta, pô, onde é que você estava no metrô? Você fala, não, eu estava em outro lugar. Só que você olhou, reconheceu por um padrão, achou que era uma pessoa que você conhecia, você transmitiu para a pessoa em outro lugar que você a encontrou. E ela sentiu e te mandou uma mensagem. Já aconteceu comigo algumas vezes isso. Que a gente reconhece padrões, mas são gambiarras que a gente faz. Mas a gente não viu a pessoa que a gente achou que a gente viu. Né? A gente achou um padrão qualquer e acha, nossa, foi então, mas depois não vi. Aí você vai lá e não acha mais a pessoa, né? Você consegue, às vezes chegar perto, você não acha. Ih, perdi de vista. Não, às vezes você está olhando a pessoa que você viu antes, só que agora você tirou a máscara da expectativa. Não saiu do padrão. Mudou o ângulo um pouquinho, o rosto já saiu daquele molde, dos traços principais que você reconheceu. Ou pode você realmente ter sentido a energia da pessoa e, de repente, a pessoa vira e olha para você. O que é muito curioso quando acontece, que já deve ter acontecido com você também, de você achar alguém na multidão, num lugar cheio de gente, e a pessoa te achar também. E aquelas coisas que são... Como que nós percebemos isso? Porque essa conexão não requer proximidade física. É uma questão de atenção. É a maneira como nós somos cúmplices do mundo que nós experimentamos. Nós somos, como eu costumo dizer, nós somos co-criadores ignorantes. Né? Nós participamos da estrutura da realidade que nós usufruímos, mas de uma maneira muito ignorante. Né? Da mesma maneira que nós ocupamos o espaço, né? O que eu produzo mexe no ambiente. Se eu escolho fazer uma casa, eu mudo não só a paisagem, como eu mudo o uso dos materiais do planeta naquela região. Eu redireciono onde estão as matérias, matéria-prima, redireciona o trabalho e a energia que estão sendo aplicadas. A partir dali, eu crio uma pegada de calor, uma pegada de transformação de ambiente. A gente interfere fisicamente no meio, mas a gente interfere também espiritual e psicologicamente uns nos outros. Uma presença muda o significado de um ambiente. Se você olhar para um um monte de árvores, só árvores, no ambiente. Se for um período em que você tem muita vida, muito verde, e é um dia de sol, você vai achar aquilo uma natureza bonita, rica. A mesma paisagem, se for num dia de outono, as folhas caíram, está nublado, com névoa, você já vai se ver como coadjuvante de Bruxa de Blair. Você já está se vendo com a câmera desesperado fugindo de alguém. Porque pode ficar assustador. Você pode achar aquilo feio. Mas se você viu aquela coisa cheia de árvores, e lá no fundo, batendo sol, aquela coisa verdejante, no fundo você vê uma casa. Você fala, nossa, que, né, que maravilha morar ali. Aí o outro vai pensar, nossa, o que essa pessoa quer fazer aí, interferir com a natureza? Depende do ponto de vista. Mas, de qualquer maneira, mudou o significado daquele ambiente, porque aquilo não é mais uma natureza selvagem. Aquilo, tendo uma casa, para você já vai soar como natureza domada. Aquelas árvores, para você, já vão ser o quintal de alguém. Já vão ser o lugar em que alguém vive, o lugar que alguém modifica. E se for num dia nublado, num dia cinzento, você já vai ter uma reação diferente. Nossa, ali tem uma possibilidade de abrigo. Nossa, ali ó, achei a cabine do Una Bomber, né? Pode ter um psicopata ali, vou na outra direção. Quem é que vai morar num lugar feio desse, sombrio desse? Porque a gente perde a noção da estação do ano, a gente perde a noção dos ciclos. Quando a gente é parte do grupo dos homo urbanos, né? Aqueles que não estão acostumados com a natureza, uma parte de nós, que se sente muito mais à vontade na estação do metrô do que na beira da mata, né? Vai mil vezes no mictório mal cheiroso de um boteco do que numa árvore, né? Então, essa característica da gente é muito interessante, porque nós somos seres com interação espiritual. Nós mudamos o meio com as nossas reações emocionais. Nós mudamos a maneira como nós estimulamos uns aos outros. Você não está sozinho numa situação dessa. Tem alguém com você. E esse alguém é energeticamente vinculado de maneira submissa a você. A sua reação se impõe ao outro. Você tem um filho, uma criança com você, que está numa situação de insegurança, ela vai se espelhar em você. Se é um lugar que ela nunca foi, ela vai reagir como você reage. Se você achou legal, bonito, ela vai se sentir à vontade, tranquila. Se você ficou com medo, ela vai imediatamente sentir medo também. Agora, a maior parte das crianças hoje não é tão submissa. Geralmente as crianças é que mandam nas casas e nas famílias, né? E aí é engraçado, porque a criança vai fazer o oposto do que você tem de reação, só para te colocar no seu lugar, para exercer o poder dela como criança que manda na casa. Mas aí é uma questão peculiar de família, não vou me meter nesse assunto. Mas também tem uma interação áurica e energética, porque há uma resposta em função de uma percepção de linguagem corporal, tem uma resposta em função das expressões de fala, linguagem codificada, e tem uma reação energética espiritual. Tá? Quanto menos condicionado ao processo de fala, mais as pessoas são sensíveis à comunicação espiritual, atentas às respostas áuricas. Conforme a gente vai ficando mais e mais vinculado à razão e à fala, mais a gente tende a responder rapidamente aos estímulos com justificativas. Então, você sente uma presença num ambiente que você deveria estar sozinho. Aí você se vira e fica procurando que sombra gerou essa sensação, qual foi o engano que você cometeu. Você não parte procurando onde está a presença nesse ambiente. você começa a procurar a justificativa racional, elaborável em linguagem, daquilo que você sentiu no ambiente. Em geral, é a resposta que as pessoas procuram. Como justificar a sensação? Então, a gente tende a dar uma resposta para as coisas, para as sensações espirituais, para as sensações áuricas, que nos satisfaça racionalmente. Mas nós ficamos mais sensíveis nos últimos anos. E está faltando desculpas racionais, justificativas, para a quantidade de sensações que você está tendo no cotidiano. E a tendência é o quê? A você passar a ignorar, reduzir a importância das coisas. E o que eu tenho visto são reações interessantíssimas. As pessoas, por exemplo, eu estou com a clarividência aberta, eu vejo passar um espírito que sente a aura de alguém e interage por um instante. E a pessoa reage. Aí a pessoa reage e faz alguma coisa física para justificar a sensação. Ela gasta energia de alguma maneira. Tira uma blusa, ajusta uma alça, mexe num cinto, pega o celular, começa a mexer. Começa a se ocupar com alguma coisa. Por quê? O que que disparou isso? Ela estava num devaneio qualquer, ela estava desconexa da sua situação, prestando atenção em algum aspecto interno da sua psique, que deu uma brecha áurica. Ela estava num momento, esses vazios, que a gente fala, ah, nossa, eu estava longe aqui, eu não sei o que eu estava pensando. Nossas rotinas, nossos cotidianos têm muito a ver com a programação social. Então nós alimentamos o que eu chamo de vazio de karma. O que é o vazio de karma? É uma carência que nós temos, que é inerente, a nossa falta de experiência em alguns aspectos, que estimulam a construção das emoções que nos atraem para reencarnar. E isso é o potencial, que eu chamo de potencial de karma, que nos faz reencarnar. Não tem, na minha opinião, não tem a ver com dívidas entre coisas que você fez ou deveria fazer. O que nós temos é um vazio de ser. E esse potencial de preenchimento de si é o que eu chamo de karma. E aí a gente tem esse vazio para preencher. E no cotidiano, quando nós vivemos muito mecanicamente, esse vazio ele vai ficando tenso. O sentido de ficar tenso é que ele vai se expandindo e vai se aproximando de todas as formas de emoção. E quando você se distrai do mundo e cai na rotina e sua mente divaga, você vai para a periferia do seu karma. Você começa a visitar memórias dos momentos em que você poderia ter feito escolhas lúcidas e não fez. Você começa a tangenciar lembranças de potenciais kármicos não realizados. E isso faz parte da nossa mecânica, isso faz parte do nosso processo de repertório útil. Porque no nível subconsciente, você está operando com aquilo que você poderia ter trabalhado e não trabalhou. Você tem um repertório de situações. E mesmo que o seu eu social consciente esteja programado numa situação pelo meio, você está imitando o que os outros fizeram como referência para você ao longo da sua vida, principalmente na infância, e cumprindo um papel social, você está cumprindo aquilo que você foi ensinado a ser e fazer, uma parte de você, constantemente rebelde ao sistema, está tentando repassar o seu potencial kármico para poder fazer valer a encarnação. Por quê? Você não está reencarnado para ser cidadão, você não está reencarnado para ser membro da família, você não está reencarnado para ser um nickname na internet, você não está reencarnado para ser uma personalidade que esperam que você seja. Você está reencarnado para deixar de ser vazio. Os aspectos do seu vazio interior, que você não consegue dar conta antes de reencarnar, é aquilo que vem com você. É o que gera o processo kármico, é o que gera a reencarnação. E esse vazio está em você o tempo todo. Quando você faz escolhas lúcidas diante dos estímulos, você vai se preenchendo, você vai encontrando suas respostas. E você vai ficando menos vazio. Só que esse vazio, ele existe de uma maneira muito curiosa. Porque quando uma parte mais bruta, fundamental do vazio é preenchida, ela abre um horizonte maior de um vazio menos bruto, talvez mais sutil, mais delicado, mas um horizonte maior. É como se a cada preenchimento, a quantidade de vazio vai mudando de qualidade e não exatamente perdendo quantidade. O vazio é como se ele ficasse maior, mas com uma qualidade diferente. Só que eu não sei se essa qualidade ela não é boa ou ruim. Ela é de uma classificação diferente. É uma classificação de delicadezas, de sutilezas. Isso é uma proposta, é um modelo. Para quem está interessado, eu falo disso no curso de Karma e Reencarnação. Aqui, o que nos interessa é como a gente está nesse devaneio, quando a gente está com a mente longe, quando a gente não sabe onde estava, onde estava o eu? Onde estava o ego? De preferência distraído. A persona construída para a sociedade estava diluída nas tensões da necessidade do espírito, da consciência. E aí você está repassando as memórias e momentos de escolhas, em geral, não feitas, não exercidas. Só por que eu estou repassando uma coisa que não tem nada a ver? Não tem nada a ver porque você não prestou atenção. Se você prestar atenção, naquele momento, havia uma ação sendo tomada. E você não percebeu que era uma escolha e não apenas uma ação. Às vezes você age sem ver que tinha escolha, porque você age conforme você foi programado para agir. E esse é o momento kármico que você desperdiçou. É o momento kármico que você não aproveitou para fazer escolha. É o momento em que você poderia ter ficado mais sábio, mas não teve o exercício do livre-arbítrio. Você cumpriu programação. Você foi família, você foi colega, você foi cidadão, você foi professor, você foi aluno, você foi do partido tal, você foi tudo, menos você. Porque você não fez escolha. Você fez o que era esperado pelos outros e não aquilo que você poderia fazer para si. Não de uma maneira egoísta, não é isso. É fazer aquilo que para você é o novo, é o significativo. Que é estar ciente de si. E esse momento, às vezes, que você está no devaneio, é muito interessante. Porque você está evocando energeticamente todas as pessoas que cruzaram com você, gerando oportunidades ou compartilhando momentos. Você tem ligações kármicas mais fortes com essas pessoas nos devaneios do que você tem com as pessoas com as quais você nasceu com o nome de família. Porque essas pessoas fazem parte do contexto. Elas são as pessoas que te estruturam para funcionar no mundo máquina. E a gente não tem essa sacada que, às vezes, em termos de oportunidade de escolha, aparecer um cachorro bravo na sua frente, você ter um momento de decisão, se você paralisa, se você atravessa a rua, se você corre, se você chuta, se você xinga, né? Se você começa a rezar, né? Cada um faz uma coisa. Pode ter mais relevância kármica, mais conexão com você naquele momento do que seu pai, sua mãe, seu irmão. É estranho falar isso? É muito esquisito. Por quê? Porque você não foi programado para gostar dessa ideia. Você não foi programado para pensar em termos de karma. Você foi programado para pensar em termos de peça de uma máquina, né? Componente de um sistema. Você pensa como engrenagem. E a hora que você tem uma oportunidade de desencaixar do eixo e girar livre, você só sabe girar como se estivesse no eixo. Então isso é muito interessante, porque para você ter liberdade é até contra-intuitivo. Isso é uma coisa curiosa. Quando você vê uma engrenagem, qual a primeira coisa que você pensa? Nela girando no eixo. Você vê? O que uma engrenagem representa para você? Uma coisa que gira no eixo. O que uma pessoa menos condicionada à mecanicidade vai fazer? Dá para uma criança pequena, que nunca viu uma máquina com engrenagem girando, o que ela vai fazer com uma engrenagem? Ela vai pôr na boca, ela vai morder, ela vai girar que nem um peãozinho, ela vai pôr de pé e fazer ela girar como a gente gira moeda, né? A despeito do eixo, evocar que ela gire horizontalmente. Por quê? Porque ela não está condicionada como aquilo deve funcionar. E agora, e quando você é engrenagem e você só aprendeu a girar daquele jeito, se te tiram o eixo, você vai continuar acreditando que você só existe girando daquele jeito. Então você não enxerga os momentos de oportunidade, de escolha, que são os momentos em que não tem um eixo em torno do qual você girar, mas você gira mesmo assim. E esses momentos de devaneio, esses momentos de conexão uns com os outros, muitas vezes são sintomas de escolha, são sintomas de interação. Eu costumo defender no curso de Karma e Reencarnação que nós nos encontramos no mundo como reflexos uns dos outros. Eu sou incapaz de ver outra pessoa senão pelos meus filtros. O que é que cada um aqui representa para mim? São componentes dentro da minha capacidade de julgar, de ver, de classificar. Eu não sei como é que é ser cada um de vocês. Eu vejo cada um do meu ponto de vista. Vocês estão vendo os outros do ponto de vista de vocês? Vocês estão me vendo do ponto de vista de vocês? Vocês só conseguem me ouvir e me entender segundo o significado das palavras que você já tinha na sua memória. O que eu estou falando não significa para você o que significa para mim. Porque as palavras ganharam sentido para você numa experiência de vida diferente da minha. O máximo que eu posso fazer é contar que a experiência comum numa mesma sociedade, no mesmo período e com o mesmo idioma, dê base suficiente para que as minhas palavras façam algum sentido que para você é parecido com o que faz para mim. Mas não vai ser o mesmo. As sensações que eu tenho não vão ser as mesmas. Se eu evoco um momento que tem significação histórico-emocional para mim, pode ter um momento diferente de significação histórico-emocional para você. Muito fácil. É só olhar na nossa história recente. Uma parte do Brasil ficou triste e uma parte ficou alegre no dia que votaram o afastamento para o processo de impeachment da Dilma começar. Então, reações emocionais muito distintas no mesmo estímulo. Então a citação desse momento para as pessoas tem significações diferentes. Alguns vão pensar justiça, outros vão pensar golpe. E independentemente de algum lado ter algum tipo de retidão no argumento, o que eu estou relevando é como que as outras palavras que nós compartilhamos na linguagem podem garantir que emocionalmente elas tenham algo em comum. Que a significação da linguagem garanta entre nós unidade. Não garante. Nós somos ilhas. E nós nos tocamos. Mas, na verdade, nós não nos misturamos. Não importa quantas pessoas sejam próximas, elas não se tornam a outra. Elas podem se submeter, podem se impor e podem compartilhar. Mas uma não se torna a outra. Então, eu falo que nós somos uns para os outros. Somos reflexos. Quando eu vejo alguém agindo, eu posso tentar me colocar no ponto de vista da outra, mas eu não sou capaz de me colocar realmente lá, porque a minha história é diferente. Então eu imagino a minha justificativa para a ação do outro. Ah, eu me coloquei no lugar daquela pessoa. Uma ova. Você inventou um ponto de vista seu para justificar a ação do outro. É o máximo que você consegue fazer. E isso é a experiência que a gente tem. Nós nos descobrimos. Quando a gente vê alguém fazendo algo e a gente reage emocionalmente, nós nos descobrimos. O que aquela ação significa para quem agiu, para você não vai ser nunca tão importante quanto a reação que você teve ao ver. Porque você está se descobrindo naquele momento. Você se coloca naquele ponto de vista, mas não porque você quer sentir o que o outro sentiu, mas porque você está tentando, por superposição, por empatia e por transferência, pegar carona na experiência alheia. Despertar em você como seria fazer aquilo. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós, inclusive, habitamos corpos que trabalham com processos de imitação, com processos de reflexo e mímesis, né? Muito simples. Se eu começar a bocejar aqui, muitos de vocês vão começar a bocejar. Isso é comum. Se eu ficar tenso e começar a agir de maneira tensa, insegura, vocês vão perdendo a atenção, vocês vão ficar tensos, vão perdendo a atenção, vão começar a querer se distrair. Se eu fico aqui falando com tranquilidade, mesmo falando alguma coisa que desagrada vocês, mas eu falando como eu estou desagradando vocês agora, mas a maior parte de vocês está prestando atenção. Vocês nem sabem por quê, mas porque eu estou prestando atenção em todos vocês. Nós estamos imitando comportamentos. Eu estou guiando os meus comportamentos a partir das reações de vocês também, porque eu quero ser ouvido. Eu já aprendi pela experiência como me comunicar para ser ouvido. Agora, quando eu comunico alguma coisa, olhem só que interessante. Eu acredito que isso que eu estou compartilhando merece ser compartilhado. Mas eu não sei se isso serve para alguém. Quando vocês vêm me ouvir, vocês não sabem o que eu vou falar ou se o que eu vou falar serve. Mas você quer uma opinião diferente, você quer ver alguma coisa que não seja você. Mas, em última instância, só o que você ouve são aspectos de você mesmo. E só o que eu vejo são aspectos meus, com diferentes variações que eu não consigo criar sozinho. Essa é a nossa interação kármica. Nós somos o estímulo da possibilidade de diferente nascendo em nós mesmos. Quando você fecha os olhos, você consegue se lembrar de mim. Se você fechar os olhos e ouve minha voz, você continua vislumbrando a minha imagem. Da mesma maneira que você consegue fechar os olhos e lembrar de alguém da sua família. Nenhum de nós é mais real para você do que você mesmo. Nós somos todos personagens no mundo que você percebe e que, em última instância, você julga a partir daquilo que você acredita. Não importa se o que eu digo funciona no mundo ou não, se você acreditar diferente daquilo que eu estou falando. É assim que nós funcionamos. É muito interessante que assim seja, porque esse é o molde do mundo. E a gente tem a história para fundamentar isso e a gente continua achando que nós estamos, primeiro, que nós estamos num mundo em que somos capazes de nos unir realmente e, ao mesmo tempo, capazes de nos separar realmente. Nós estamos todos nos tocando o tempo todo, incapazes de ir além do toque, incapazes de nos separarmos completamente. Essa interação, esse sentir uns dos outros, nos acompanha com o pensamento, com a memória, com a emoção, constantemente. E nós também estamos limitados, nós não conseguimos ser o outro. Nós não conseguimos saber o outro, só sentir. Mas não conseguimos deixar de sentir. Então é uma visão muito interessante, porque nós construímos um funcionar do mundo que não bate mundo com o funcionar do mundo. Nós construímos uma interpretação das coisas. E isso para a gente é útil, é prático. nos dá a oportunidade de fazer as escolhas. Mas ao mesmo tempo, se não estamos atentos, também nos dão o ferramental para não precisar fazer as escolhas. E a primeira escolha se torna estar disposto a escolher. A primeira escolha se torna prestar atenção nas oportunidades de escolha. Então nós criamos um nível a mais. Nós criamos uma dificuldade adicional no nosso processo kármico. Mas faz parte. É como nós funcionamos no momento. Foi o que nós conseguimos fazer. Como a pessoa de vez em quando brinca comigo, né? É o que temos para hoje. Entenda-se por hoje a era atual, né? É, desde que a humanidade surgiu como humanidade atual. Não sei quantos dezenas de milhares de anos aí. Ou centenas. Mas é como estamos funcionando. É onde nós somos atraídos para reencarnar. Se é que somos o que somos. E isso é o que a gente está experimentando agora de uma maneira mais intensa. Mudanças que eu não vou explicar tecnicamente, mas mudanças que afetaram o mundo físico, a maneira como o mundo físico existe, nos tornaram espiritualmente mais presentes no mundo físico. Nós, como espíritos, estamos menos contidos pelos nossos corpos. Estamos sentindo presenças espirituais com mais intensidade, estamos sentindo as auras uns dos outros com mais intensidade, estamos sentindo afinidades e disparidades de sentir, de pensar e de agir de uma maneira muito mais fisiológica. A presença de alguém está muito mais intensa para a gente do que era alguns anos atrás. Tudo isso porque mudou uma pequena regrinha na física das coisas e nossos corpos estão contendo menos quem nós somos espiritualmente. Isso requer que nós sejamos espiritualmente mais competentes para manter nossos corpos funcionais e saudáveis. E também requer que nós sejamos mais competentes para continuarmos lúcidos, porque nós estamos tendo mais informação espiritual. Junte-se a isso, que tecnologicamente nós vimos nos preparando para isso, aumentando a quantidade de tecnologias de comunicação física. Se essa sensibilidade tivesse aumentado com a quantidade de gente que tem em volta, da maneira como tem população espiritual, e a gente ainda não tivesse treinado, assistindo televisão, ouvindo rádio, depois usando internet, eu acho que todo mundo ia começar a agredir e matar todo mundo. Ia ser o festival da machadinha e da bala encontrada. Porque não é perdida, é bala encontrada quando ela bate em alguém, né? Porque as pessoas iam começar a surtar muito mais do que já surtam. Porque nós vimos treinando nos últimos anos, nas últimas décadas, com mídias de comunicação. E esse processo, esse treinamento, né? Nos preparou para essa sobrecarga informacional. Você consegue imaginar? Quando você assiste hoje um videoclipe, que é raro ver, mas quando você vai ver as pessoas fazem aquelas montagens, pupurri, propaganda, tem muitas sequências de imagens em que em 30 segundos você é exposto a quase que 30 imagens diferentes. Só fica um pouco mais o texto que você precisa ler para poder comprar o produto. Mas geralmente são coisas muito loucas. Como que você chegou ao ponto de fazer sentido daquilo que você vê? Eu me lembro quando começaram a passar essas montagens rápidas, quando chegou a MTV no Brasil, tinha uns videoclipes que fazia a gente passar mal. Alguém lembra disso? Tinha gente mais velha que ficava com enjoo. Nossa, isso é horrível, não é? Eu me lembro de pessoas mais velhas da família cobrir. Nossa, tá piscando, né? Só vai dar um treco, né?
Eles ficavam no intervalo passando um monte de desenho psicodélico, coisa meio que sem noção.
Isso.
Ficava mal cara fazendo isso. Né?
Às vezes ficava. Porque não tinha anunciante, eles tinham que preencher aquele intervalo com alguma coisa, né? Então eles colocavam aqueles entre clipes que eram psicodélicos, pior que os clipes, né? São preenchendo espaços. E aquela doideira é muito interessante, porque aquilo foi preparando, foi habilitando a gente a lidar com esse tipo de sobrecarga de informação. Porque se hoje os nossos corpos estão retendo menos quem nós somos como espíritos, nós estamos recebendo mais informação espiritual, nós precisamos nos lembrar que tem uma quantidade de espíritos reencarnados no planeta e uma quantidade de espíritos na proximidade existencial do planeta, que eu chamo de espiritosfera, embora não seja exatamente isso. Mas dá para entender o conceito, né? Que nem uma atmosfera, mas... Tá. Essa proximidade é muito interessante. Porque todo mundo que reencarna num lugar tem uma certa faixa de proximidade existencial. Isso quer dizer que as emoções têm faixas parecidas de manifestação. E se são as emoções que nos conectam, e se você tem hoje 7 bilhões de pessoas no planeta reencarnadas, até uns anos atrás a gente tinha uns 20 e poucos bilhões de espíritos no planeta. Desses 20 e poucos bilhões, mais de 16 bilhões foram embora, mas chegaram mais uns 30. Então hoje, entendeu? Hoje a gente tem uns 35 bilhões de espíritos mais ou menos por perto. Não significa que tem que ter um monte de filho para esse povo nascer, porque os ciclos de reencarnação são diferentes e nem todo mundo reencarna. Mas dessa turma tem uma quantidade muito grande de gente com potencial reencarnatório. E as nossas auras sendo conectadas não localmente, todas as emoções compartilhadas por semelhança podem evocar na gente reações. Se o corpo está retendo menos, a tendência é o tempo todo as emoções estarem tentando se manifestar, inclusive no corpo. Isso gera sensações. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo a lidar com essa sensibilidade. Nós aprendemos a lidar com mais ruído, com mais informação. Mas nós começamos a treinar nossa cultura com isso. Hoje, essa garotada que está nascendo agora, uma garotada que já veio mais adaptada para esses corpos um pouco mais sutis, está muito mais apta, molecadinha pequena, está muito mais apta a lidar com sobrecarga de informação. A gente já está vendo que não funciona do mesmo jeito que as gerações anteriores. Essa molecada que é multitarefa não se sente obrigada a ter o mesmo tipo de foco que as gerações anteriores. Essa geração da informação e da sensibilidade aumentada não sente necessidade de ficar armazenando conhecimento como nós, as gerações anteriores. Contam com compartilhamento de informação e contam, curiosamente, com um modelo de compartilhamento diferente. Não deixam de ser ambiciosos, mas enxergam compartilhamento de uma maneira diferente da gente. Formação de tribos com outras regras, estranhas para as gerações anteriores. E curioso que isso é uma tendência que está sendo criada como contracultura, ou seja, eles estão desafiando as engrenagens para fazer isso. Isso é interessantíssimo. Da onde está vindo esse modelo? Está vindo da colisão entre o que existe e o que está se tornando a realidade física que eles experimentam. Eles estão vindo, sim, com mais sensibilidade espiritual e com uma memória funcional um pouco diferente. Isso está influenciando a formação da relação deles com o mundo. Que essa relação é formada, é fabricada por nós enquanto nós nos desenvolvemos nos corpos. E esse processo é muito interessante. Nós estamos tendo a oportunidade de ver acontecer, experimentar a mudança com corpos fabricados num molde diferente, com uma certa rigidez de percepção. Mas eu acredito que quem aparece numa palestra, no sábado à noite, aqui no CEF, me ouvir falar, Tem um grau de inconformidade com o mundo, como ele se apresenta, ou como você se sente no mundo. Sente que tem alguma coisa diferente para fazer, em vez de ficar só assistindo televisão, ou indo para a Gandaia, ou pelo menos atrasando a sua ida para a Gandaia, passando aqui primeiro, né?
Aliviando a culpa.
Aliviando a culpa, também tem esse aspecto, né? Tem esse aspecto, né? É... Cruel, você me desmontou agora. Mas você tem esse diferencial com o meio e você tenta encontrar uma maneira de fazer, de agir a respeito. Aí você vai procurar ideias, vai procurar um maluco, no caso hoje o maluco sou eu, né? Estou compartilhando ideias diferentes. Tem alguma coisa aí que você está procurando, alguma coisa distinta. E isso é muito interessante, porque essa história do conflito geracional vai ser muito intensa daqui a uns anos e vai ficar mais intensa com o passar do tempo do que já foi. Porque nós vamos ter diferenças não só de referenciais, mas diferenças de campo cognitivo. A percepção dessas crianças vai ser diferente. Eles vão enxergar coisas não só antes, mas de maneira diferente, que vai desafiar os valores das gerações anteriores. E se nós não estivermos atentos à nossa rigidez, se nós não ficarmos flexíveis, nós não vamos entender. E nós vamos nos tornar resistência. Mas não resistência contra o invasor hostil, mas resistência contra o próprio karma. Porque essa molecada está vindo com mais facilidade de realizar karma. Nós estamos tendo a oportunidade de realizar karma com mais facilidade para nós. Só que nós somos resistentes a nós mesmos. Porque nós temos expectativas de mundo construídas em torno de uma relação espírito-corpo em que o corpo era mais contenedor. Em que o corpo limitava mais a sua presença espiritual e ele se recompunha com mais facilidade ao seu desequilíbrio. Agora não. Agora você está em atrito com você mesmo, de uma maneira menos controlada. Sempre teve atrito com você mesmo, agora está menos controlada. O que a gente tem visto nos últimos anos? Pessoas sendo aceleradas para processos de doenças psicossomáticas, cada vez mais. As pessoas estão somatizando mais doenças no próprio corpo. Problemas cardíacos, problemas celulares, câncer, e problemas de base neurológica. Baixas imunológicas inexplicáveis. Tendências a desequilíbrios. E a gente está tentando encontrar explicação com os nossos experimentos, com o nosso método científico. E entendam, a minha formação vem da área de exatas. Eu fui treinado no método científico. Depois eu fiz da filosofia, que ao contrário do que as pessoas pensam, é uma coisa extremamente metódica e rígida, né? Então, eu não estou fora disso, mas que nós temos no nosso método a busca simplesmente de encontrar relações causais, locais, mensuráveis fisicamente das coisas. Então a gente fica tentando encontrar, olha, esse comportamento aqui, isso daqui... Não, isso aqui quem está fazendo é o ovo. O ovo é muito ruim por causa disso, disso e disso. Aí daqui a pouco outra pesquisa fala, não, o ovo é maravilhoso. Quem está fazendo isso é o café. Eu falo, não, o café é maravilhoso. Quem está fazendo isso é a soja transgênica. Eu falo, não, a soja transgênica, na verdade, ela tem um efeito maravilhoso. Quem está fazendo isso é a influência dos ventos alísios na menstruação da borboleta azul.
Então, e aí?
Não importa qual dessas explicações foram dadas, nós mudamos nossos comportamentos, nossos hábitos de consumo em função disso. Quantas vezes você cortou a margarina, devolveu a margarina, cortou a manteiga, devolveu a manteiga, cortou o leite, voltou o leite, cortou o pão, voltou o pão, cortou o glúten, voltou o glúten. O que a ciência traz pra gente? Estatísticas. Sobre efeitos. só que com um formato muito definitivo, muito autoritário, e a gente acredita. Por quê? Porque, historicamente, nós estamos condicionados a um sistema de hierarquia. Nós esperamos que alguém nos diga o que fazer. E essa é a base de inconformidade da galera que está chegando para reencarnar no planeta agora. Eles vieram parar aqui justamente porque eles não sabem resolver esse problema também, como nós não sabemos. Então eles estão vivendo um dilema parecido. A maioria desse pessoal que está chegando agora veio de lugares em que as estruturas de autoridade estão sendo desmontadas. Então eles esperam que as estruturas de autoridade sejam desmontadas, mas eles também não sabem o que fazer quando não tem líder. Mas eles não querem líder. Só que quando não tem, eles não sabem para onde ir também, como nós. Por isso que eles vieram parar aqui. Eu estou esperando para ver o que vai acontecer. Vai ser muito divertido. Já está ficando, né? Mas eu quero participar. Eu não quero ser um espectador. Para participar, eu preciso aprender a ficar mais flexível. E essa é a proposta. É isso que eu estou tentando compartilhar com vocês agora. Nós precisamos aprender a ficar flexíveis. Quando nós sentirmos algo, aprender a primeiro prestar atenção no que nós sentimos, antes de tentar justificar. Que é o primeiro exemplo que eu dei. Quando você sente uma presença, não sai procurando o que é que fez esse barulho, caiu alguma coisa, então, o que foi essa presença? Né, imediatamente, não, teve alguma sombra, não, acho que piscou alguma lâmpada. Pode ter piscado lâmpada, pode ter caído alguma coisa. Mas o objeto não vai deixar de cair, a lâmpada não vai deixar de piscar, se você gastar alguns instantes a mais, prestando atenção, o que foi que eu senti? Se dê esse tempo. Se desobrigue de ter a resposta científica imediata. Se desobrigue de dar uma resposta que bata com a estatística. Porque sua resposta pode ser que o glúten é bom no momento em que o glúten é ruim. Entendeu? E aí você vai dizer que o glúten é ruim simplesmente porque te disseram que ele é ruim. Sua resposta interna pode ser diferente. Você ia falar? Eu interrompi.
Pode ser um... Se a gente está sujeito a influências assim, pode ser realmente essas sequências de influência gerar uma ressonância e provocar ruptura na estrutura física. Então, respostas psicossomáticas podem ser acidentais e não problema kármico.
Vamos entender que karma não tem a ver com problema. Uhum. Karma tem a ver com processos de escolha.
Tá.
O que ocorre, se você somatiza uma doença por conta de uma sustentação de emoção que está interagindo com o seu corpo, é porque você está incentivando um aspecto emocional nas suas práticas diárias que você não consegue exercer escolha suficiente ao entorno delas para elas deixarem de ter a intensidade que tem. Então, se você está encarnado, pode-se dizer que praticamente qualquer coisa tem relação kármica, mas não quer dizer que algum problema que você tenha seja decorrência de um karma, porque não é assim que funciona. O que acontece com você é quando o seu corpo falha em algum aspecto, fica com algum problema, é uma relação de desequilíbrio entre os seus potenciais emocionais e a capacidade do corpo lidar com eles. Em última instância, tudo está ligado ao karma. Mas aquela experiência não vai mudar esse karma. Então, para que ter esse problema? Porque ele não é um modificador. Você fica doente, você tem um câncer, isso não muda o karma. As pessoas têm um engano de expressão, um hábito de alimentar isso, dizer que isso está queimando o karma. Gente, quando você fala em queimar, você está partindo do princípio que algum material de fonte está sendo diluído, dizimado. Quando você tem a somatização, você só está transferindo um sintoma energético para o corpo. Mas a fonte não está sendo diluída. O que a doença gera é a oportunidade de postura diferente. Essa é a mecânica da doença. Não é a doença em si tirar a energia do karma. Não é isso que acontece. Te dá a oportunidade de reflexão. Muda o seu ritmo. Quando o corpo falha, você muda a sua maneira de viver e você tem uma janela de oportunidade de fazer escolhas diferentemente. Tá?
Eu entendi, mas a minha pergunta foi diferente. Vamos supor que você está sujeito a uma quantidade de N de estímulos, mas a sequência específica desse N estímulos, por ressonância, provoca um dano na sua estrutura física, acidental. Não foi um problema de intensidade que você se debruçou sobre o seu problema emocional. Simplesmente a sua exposição à influência.
Então, é que a pergunta, ela não é conforme ao funcionamento que eu vejo na natureza. Não é assim que funciona. Você não tem uma sequência de estímulos que mude a... Vamos lá. O que você consegue fazer com os estímulos é mudar a maneira como as emoções se manifestam. Tá? Mas nós temos um span, uma faixa de atenção e uma faixa de foco. Tá? Não existe como algo que está fora da sua gama de experimentação de escolha concentrar energia bastante para permear o corpo se não for momento passível de experiência. Quando um campo emocional está fora da gama de probabilidades de escolha, ela não permeia o corpo, ela fica na aura. Por quê? Por uma questão de densidade probabilística. É matemática a coisa, é meio estatística. Estatística probabilística, na verdade. Se você... Eu estou aqui. Para ter uma certa experiência, isso requer que, nesse momento, eu estivesse a 6 quilômetros daqui. Se eu não estivesse num local para ter onde certos eventos vão acontecer, 6 quilômetros daqui, um certo grupo de emoções que eu tenho como potencial kármico não tem como ser experimentados. Nesse exato instante, esse potencial emocional não tem cadeia probabilística para encontrar campo de manifestação para estar permeando o meu corpo. Eles vão estar na minha aura. Então, se está permeando o corpo o suficiente para induzir funcionamento anômalo na reprodução celular, na mecânica celular, na comunicação neurológica, na geração de hormônios, seja o que for que esse permear, essa justaposição das emoções com o corpo estão fazendo, se está permeando é porque essas emoções envolvem processos de escolha passíveis naquele momento histórico. Então não tem acidente para o karma somatizar. O que você tem é oportunidade não aproveitada. É duro falar isso, mas se a gente sofre com o processo, não é porque a gente precisa sofrer, é por incompetência. Nós somos ignorantes, nós não sabemos como funciona. Nós somos inerentemente incompetentes para lidar com o karma. No momento em que a gente começa a funcionar como máquina na sociedade, aí nós nos tornamos mais incompetentes à medida que somos engrenagens mais automáticas no sistema. Quanto mais atenção você presta em você, mais você vai adquirindo a capacidade de identificar momentos de escolha. Nós continuamos sem conhecer o karma. E não entendem incompetência como um xingo. Isso é coisa da cultura industrial. Isso aí vem com a Revolução Industrial. É parte... A natureza do karma, né, é você não ter sabedoria. Karma é falta de sabedoria. E se você não sabe para agir num meio em que essa sabedoria é requerida, você é naturalmente incompetente. Reencarnar só é possível para quem é incompetente. Se você já é competente, você não reencarna. Você tem outra experiência. Então não é um palavrão, é simplesmente condição sine qua non de reencarnado. A questão é eu não me conformar. O que a sociedade faz me dá um mecanismo de conformidade em que eu sou recompensado por um comportamento maquínico e me é oferecido um conjunto de distrações de mim mesmo. E eu paro de ter atenção no meu próprio karma. Uma pessoa pode ter uma experiência de momento de escolha significativa karmicamente, fazendo as coisas mais simples. O jeito de pegar uma colher na gaveta, o que está se passando por você na hora que você olha para alguém para falar bom dia, a sua intenção na hora que você vai conversar com alguém, tudo isso pode ter sido reação kármica. Coisa simples. Mas, em geral, você é treinado para não prestar atenção em você, não prestar atenção nos outros, a prestar atenção no sistema, a cumprir um papel. Você é treinado para ser um personagem numa história que te ensinam que é maior que você. Mas a sua história é o seu karma. O sistema, como um todo, não é maior que a gente. O sistema é a gente. Nós perdemos essa perspectiva. Como consciências, nós permeamos o cosmos. Tudo. Todas as camadas do multiverso. Nós permeamos tudo. A questão é que nós não somos competentes para lidar com o tudo. Então a gente vai prestando atenção em cada vez menos coisas. Então nós prestamos atenção numa linha específica de existência, espírito-corpo, em cada encarnação. Vai ser uma peculiaridade nossa. Essa capacidade de realizar karma que a gente tem por meio de escolhas, por meio do desmontar das emoções com a relação experiência, sentir, pensar, é o nosso mecanismo no espaço-tempo rígidos de viver o karma. Então, não tem acidente nesse aspecto. Acelerar processos, desacelerar processos, sempre tem escolhas envolvidas. Então, a gente não é um acidente, é resultado das nossas não observâncias. E aí eu chamo isso de incompetência. Só que parece que ofende falar isso, né? Fala, Renato.
Você comentou outras vezes que, além dessa programação cultural que a gente tem a programação fisiológica, que leva para o instinto também para não fazer escolha. As duas coisas levam para não escolha. Só é assim, que o espírito precisa fazer escolha para experimentar o karma. Mas, ao mesmo tempo, foi esse mesmo karma que fez a gente se atrair para esse contexto.
Uhum.
Então, não é contraditório?
Ah, para pensar um pouquinho. Nós somos, quando somos atraídos para um contexto, né, é pela possibilidade de fazer as escolhas, né, pelas oportunidades. Para você chegar num meio como o nosso, é porque os outros não foram suficientes. Né? Isso, por que os outros não foram suficientes? É porque a gente não estava assim, com atenção bastante nos momentos, porque estava tudo muito solto. Então, nós, de alguma maneira que estamos aqui, nós somos compatíveis com esse tipo de restrição. Nós somos compatíveis com o tipo de repetição que nós mesmos geramos. Mas isso não significa que nós devamos ficar passivos diante dessa situação. E aí entra o processo do desafio, entra o processo da quebra, da submissão ao sistema, que muitas pessoas, sempre, em cada momento, estão fazendo esse tipo de bandeirada que eu estou fazendo aqui. Sempre tem alguém fazendo isso. No momento, aqui, nesse espaço, eu estou fazendo isso. Nesse momento, deve ter mais gente ao redor do mundo fazendo algo parecido. Sempre tem os perturbadores da ordem, sempre tem os fomentadores da ordem imposta. Então você também tem, nesse mesmo momento, alguém sendo morto porque está tentando falar com o sistema, e tem pessoas se submetendo por medo de também serem mortas ou submissas, né, ou insubmissas. Né? Estão com medo pela insubmissão de serem prejudicadas.
É estranho, parece que o karma traz sempre um contexto contrário à realização do karma.
Então, pense em equilíbrio de forças. Vamos pensar. Bem simples. O pessoal sempre fala, olha, Você não usa espingarda para matar mosca. Essa é a nossa situação. Não adianta colocar... A gente não consegue conviver com um sistema completamente aberto porque nós não conseguimos prestar atenção na gente mesmo. Então, quanto mais a gente presta... A gente vai num meio em que espaço e tempo são limitados, mais a gente vai ter oportunidade de ver os processos, de ver relações de causa e efeito para aprender. Nós precisamos das relações de causa e efeito. E elas têm que ser mais claras para a gente. A questão é que quanto mais você aumenta a intensidade do espaço e do tempo, você tem menos percepção de si, como consciência, e mais percepção do meio, como estrutura, e o veículo que é o corpo. E se o corpo, no nosso caso, nós não conseguimos criar um corpo, a gente entra num corpo que pré-existe, esse corpo ele precisa tá funcionando para a gente encaixar. Eu falo que, em termos de reencarnação, a gente entrar no corpo é o equivalente a uma pessoa que vai aprender a dirigir e ela tem que entrar num carro que já está andando no trilho, ela vai pular no carro lá dentro, vai fechar a porta, e a única coisa que ela vai fazer é tentar enxergar quando o trilho tem bifurcação, e ela não vai nem virar volante, ela vai dar seta para lá ou para cá, demonstrando a intenção de fazer a curva. Mas se ela não ficar olhando até o momento da curva chegar, ela passa reto. Esse é o nosso processo. Então nós somos uma espécie de condutor de bonde quase sonâmbulo.
Sabe qual a sensação que eu tenho? Como se nós viéssemos parar numa floresta, sem saber por que viemos parar na floresta, e que a nossa opção fosse limitada, como ela realmente é, e a gente não conseguisse ouvir infrações que outros bichos ouvem, e que a gente tivesse que aprender observando os outros bichos sem ouvir aquilo.
É uma analogia até interessante.
E aí a gente não sabe por que está aqui, mas está aqui.
É mais ou menos isso. E aí você vai ter que descobrir o que, que é essa sensação que você tem de vez em quando. Que é essa, e aí você vai descobrir, conseguir diferenciar, descobrir o que, que é essa coisa que...
Essa perturbação.
É. O que é, por exemplo, fome? O que é sono? Né? É uma analogia interessante. O que eu estou tentando colocar nessa história que eu falo desse negócio do trilho é porque a única coisa significativa para a gente é a hora das escolhas. É a hora das bifurcações. E a gente tem que prestar atenção quando elas estão chegando. A questão é que aí, para a gente poder aguentar ficar no carro, a gente precisa que ele funcione num sistema. Né? E aí a gente começa a ter as relações, descobrir que ó, tem mais carro na frente, tem mais carro atrás. Se tem um carro muito perto, você não enxerga a bifurcação fácil, você tem que prestar muita atenção. Mas aí, o carro que está na frente, o carro que está atrás, de repente você descobre que tem trilho passando do lado, tem outros carros em outros lugares, você está cercado. Essa é a experiência de estar no mundo. Né? E aí você se distrai e para de olhar para o trilho. Esse é o processo. Esse é o processo que a gente experimenta. O karma coloca a gente no ponto de equilíbrio. Nós não conseguimos, nós não temos capacidade de dirigir livremente. A gente precisa desse trilho da reencarnação aqui, limite espaço-tempo, por quê? Porque quando a gente estava livre, a gente não estava conseguindo focar a atenção nas experiências. E a gente, quando foca a atenção nas experiências, tem regra demais. E essas regras dificultam a gente enxergar as escolhas. É o equilíbrio, a gente está no fio da navalha o tempo todo. E aí se a gente. Isso é engraçado, porque não falta oportunidade de escolha. Mas a gente faz poucas. Aí você vai falar, poxa, mas sempre foi assim? Sempre foi assim. Se você tem uma pessoa que mora sozinha, vive sozinha no meio do mar, ela está preocupada em sobreviver. Então, as escolhas dela não são escolhas kármicas, são escolhas de sobrevivência. Ela não está se descobrindo o tempo todo. Ela está descobrindo como manter o corpo a maior parte do tempo. Aí você coloca a sociedade, em que nós temos um monte de oportunidade de nos descobrir, mas ao mesmo tempo nós temos que conviver uns com os outros. E a gente cria regras para conviver uns com os outros. E a gente fica mais preocupado com as regras da convivência do que conosco. Faz parte. Então parece que é... Eu não estou tirando a possibilidade do universo ter senso de humor e a gente ser uma piada. Eu não tiro essa possibilidade. Eu estou sempre aberto a ela. Né? É... Pior que ser piada é a gente ser o punchline. Né? O lado que toma o punch. É... Sidekick da piada. Né? É... Mas eu não descarto isso. Mas, em geral, é... voltando a evocar a frase, é o que temos para hoje, é o ponto de eficiência da nossa curva de dinâmica, liberdade e capacidade de contenção. É onde cruza, onde a gente está. O que, que mudou? Capacidade de contenção. Aumentou a nossa possibilidade de liberdade. Por que, que eu falei que dos mais de, dos 25 bilhões de espíritos que estavam na Terra, mais de 16 transmigraram nos últimos... Mais de 16 bilhões transmigraram? Por quê? Porque a liberdade ficou muita. E o pessoal que precisa de um meio mais contido, com tanta liberdade, o cara começou a ouvir muito o próprio ruído, e aí não se aguenta. E aí o cara é atraído naturalmente para um lugar que contém mais. Que a mudança que teve foi essa. Diminuiu a contenção da Terra. O pessoal não queria nova era? Tome nova era. Né? É isso. Né?
Mas achava que ia ser uma coisa tranquila, que só ia ter anjo.
Pois é, você estava pensando que...
Se
você estava pensando que ia ser... Ah, não, isso aí é cozinhar miojo, né? Botou na água fervendo, está pronto. Não, cara, descobriu que é desarmar a bomba atômica. E não tem um fio vermelho para cortar. Né?
São vários fios.
E todos são cinzas. Né? 1.590 tons de cinza. Né? Não vai resolver com sexo. Né? É, mas é para a tristeza dos freudianos. Três R na palavra, eu já comecei, inventei já uma tristeza, né? Beleza. É demais. É, esse processo da gente é sempre a busca de um ponto de equilíbrio. A questão é quando a gente se submete completamente à sociedade, a gente começa a abrir mão das oportunidades. Nós criamos um sistema, nós somos cúmplices. Se nós realmente, na minha opinião, o que nós fazemos, se nós reencarnamos e vamos exercitando a coisa, nós mesmos somos cúmplices do presente. Nós mesmos já estivemos aqui no passado e ajudamos a construir a barafunda. E se nós estamos num processo agora de muita gente transmigrando, eu gostaria de saber como que a coisa está funcionando e para onde vai. Então, eu preciso ficar mais sensível. Né? Eu posso, de repente, me juntar aos 16 bilhões que já foram, desencarnar e parar em outro lugar. Posso continuar aqui, não sei. Mas, de qualquer maneira, o que, que vai estar comigo? Quem eu sou e meu karma. Não importa a mudança do meio. Então, eu tenho que aproveitar a cada momento, em cada vida, o que eu posso fazer. E sempre tendo em mente que... E se... Toda essa parafernália espiritual que a gente sente, todo isso for efeito de alguma outra coisa, isso tudo for um efeito de uma interação ou eletromagnética ou de um tipo de compartilhamento no nível probabilístico de sobreposições ou superposições no nível quântico, relações não locais, e que não existe nada espiritual, que tudo isso é resultado das nossas interações físicas e fisiológicas. E no momento em que alguém desencarna, não tem mais nada. Pelo menos não vai sobrar nada para ficar decepcionado. Né? Então, na pior das hipóteses, você está se ocupando de alguma coisa que não vai ter efeito depois que você morre. Nesse caso, alguma coisa que você faça em vida vai ter efeito depois que você morre? Para você? Não. Entendeu? Dá meio que na mesma. Então, dentro das possibilidades, se há a possibilidade de existir algo espiritual, faz mais sentido eu estudar espiritualidade do que não estudar. Mas também faz mais sentido eu contar com que não tenha. Então eu tenho que viver. É, porque eu não sei se vai ter outra vida depois. Então eu vou viver minha vida da melhor maneira possível. É engraçado isso, né? Pensar, mas ó, então viva como se não tivesse outra vida. Mas dentro da sua vida, preencha com a condição de que vai existir outra. Né? Mas viva, né? Preencha sua vida de ações. Não deixa para escolher depois o que você pode escolher hoje. Fica atento. Né? Senão quebra. Né? Deixa de fazer sentido. Esse, inclusive, parte do que eu estou falando aqui, tem um dos cursos que a gente vai ter agora no segundo semestre. É um curso que eu fiz um parecido uma vez, que é um curso que eu falo sobre tecnologias, mídias de comunicação, espiritualidade e karma. Como é que é o processo? Como é que foi o processo na nossa história de criação de técnicas e tecnologias, como que isso desemboca nas tecnologias de comunicação e interação, e como que isso está atuando hoje com a gente, como é que foi o caminho disso, como é que foi o karma relacionado a isso, para onde está desembocando agora com essa sensibilização, onde encaixar isso na nova realidade. Isso é um curso que vai ter esse ano ainda, no segundo semestre. Eu tive que mudar a data, mas provavelmente esse curso vai acontecer em outubro. É um curso de 2 dias, são sábado e domingo. E as pessoas sempre ficam falando, né? Falando, mas como é que fica? Como é que é assim? O que está interferindo? Como é que fica essa conexão de internet? Como é que é a rede social? Como é que está tudo no celular? Que interferência que isso tem na gente? Então, tanto que eu estava falando aqui agora, isso tem a ver com a minha pesquisa para esse curso, que é uma... Eu dei um parecido, uns 2013... Esse é um curso diferente, ele vai ter uma pegada diferente. Eu também vou fazer uma introdução histórica da técnica e tecnologia. Que eu lembro que... Quem que fez aquele curso? Então, tem um caminho que eu faço que eu acho que vai ser legal fazer de novo. Tem uns 8, 10 pessoas que fizeram. Vai ser um processo interessante apresentar isso de novo agora. Porque em 2013 a gente estava meio fora do centro do equilíbrio da sensibilidade. Agora a gente acostumou mais com a sensibilidade, estamos lidando mais com isso. Então vai ser interessante que também temos mais exemplos do rumo que a coisa tomou. Então vai ser... E vai ser diferente, né? A estrutura do curso, da outra vez eu não quis abordar a karma, dessa vez eu vou botar karma junto. A gente tem que falar sobre karma, não tem como falar agora da construção da sociedade sem falar de karma. Tá? Mas isso é para depois, que nem vai ter outras. Vamos ter também, vamos ter oficina de auto-observação, aliás, uma oficina de introspecção, uma oficina nova, parecida com as outras de introspecção, mas vai ter um viés um pouco diferente agora também. A gente vai ter algumas coisas interessantes no segundo semestre aí, outubro e novembro. Conforme a gente lida com essa sensibilidade aumentada, a gente reage ao diferente, ao novo, cada vez mais com a busca de um padrão. Esse é o fechamento para a gente hoje. Por quê? Porque nós gostamos de padrões, nós gostamos de previsibilidade. Nós gostamos de encaixar as coisas nos quadradinhos, nós gostamos de gavetas com nome, com etiqueta. Nós gostamos de, fisicamente, de conforto, socialmente, de seguranças e garantias. Então nós temos a tendência a encaixar as sensações dos estímulos em coisas, em categorias conhecidas, em gavetas nomeadas. E com isso, nós abrimos mão das oportunidades do diferente, do novo. Nós somos fisiologicamente limitados com relação ao novo, com relação ao diferente. Então, cabe a nós mantermos atenção nas nuances de diferença, nos pequenos desafios, nas pequenas coisinhas, Nós não conseguimos perceber algo completamente fora da nossa gama de preparo. Então nós podemos estender a atenção para os limites daquilo que costuma ser aceitável para a nossa percepção. Para os limites dos moldes, para os limites dos modelos. Tentar ficar atento às sensações periféricas, ao sutil, ao delicado. E isso requer auto-observação. Para você poder encontrar qual que é o seu nível de ruído, seu normal de barulho interno e se acalmar o suficiente para sentir as sensações que sussurram na borda, aquilo que está mais distante. Para a hora que você sentir uma presença, você não descartar como sendo, ah, isso aí foi um barulhinho, isso aí foi uma sombra, mas você poder ficar calmo e perguntar quem é. E continuar calmo se responderem. O que pode ser uma situação muito interessante. Antes da gente ir embora, né, palestra de novo dia 30, tá? Antes da gente ir embora, eu vou sugerir para a gente fazer um relaxamento coletivo. Então eu vou pedir para diminuir a luz, colocar música, não tem oração, não tem visualização, é um exercício de respiração com relaxamento, tá? Não é sessão espírita, não baixa santa, não tem nada disso, é só prestar atenção em você, um exercício de auto-observação, tá? Então eu vou pedir para vocês encarecidamente para que vocês olhem os seus companheiros de jornada, mais íntimos do que muitos cônjuges, né? Olhe para o seu telefone. Veja se ele está. Se estiver desligado, tudo bem. Se ele estiver ligado, veja que ele esteja sem som, de preferência em modo avião. Se ele estiver no modo vaca, é aquele que muge. Né? Se ele estiver em modo vaca, ele pode começar a mugir no meio do exercício. Então, por favor, desvaqueie o seu telefone, desligando-o, ou pelo menos tirando o som por completo, desliga o vibra, põe modo avião. Gente, você não vai morrer, você não vai morrer. Eu repito, desligar o modo de comunicação de dados do seu telefone não mata. Eu sei que tem gente que não acredita, o WhatsApp fica um pouquinho fora do ar, não mata, tá? Deixa o Snapchat descansar um pouquinho ali. Tem 24 horas de retenção no Snapchat. Dá para você olhar as últimas 24 horas. Você olha depois. Tá? Olha aí, não tem nada fazendo barulho. Tá até olhar o meu. Ele está em modo avião e está totalmente sem som. Ah, beleza. Tá? É sempre bom olhar de novo, né? Aí você fala, não, mas ninguém vai me ligar agora. Liga. Vou pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Eu vou colocar música, pedir para mudar as luzes aqui. Tá? Você, opa, obrigado. Pode apagar tudo, é só verdinho. Obrigado. Aí vocês vão perguntar, por que que essa luz é verde? Porque estava em oferta. Pessoal, descruza braço e pernas, fecha os olhos. Ache uma posição na cadeira em que você fique relativamente confortável. Deixa o corpo relaxar. Deixa a mente se acalmar. Não brigue com a sua mente sem fazer força. Deixa ela se acalmar. Preste atenção em você. Relaxa os músculos. Se estiver sentindo o corpo tenso, aproveita para se alongar, estalar os ossos. Dá vontade de espreguiçar, espreguiça, boceja. Muito simples. Com o corpo relaxado, deixa a mente se acalmando. Sem tentar sufocar seus pensamentos, simplesmente deixe que eles se aquietem. Tranquilidade. Preste atenção na sua respiração. Simplesmente sinta o ar entrando e saindo do corpo. Sinta a sua respiração. Sinta que o ar interage com o seu corpo. Sinta o fluxo do ar no corpo, junto com o ar, flui energia, energia do planeta, energia do sol. Que interage com você. Não é uma energia que as máquinas possam medir, mas é a energia da vida. Da vida do planeta. De todas as formas que vivem no planeta. A energia das plantas, dos animais. Seu corpo reage ao ar. É modificado e modifica o ar. E você, prestando atenção no corpo, sente a energia vital fluindo. Fluindo por você, com você. Sinta. Sinta a sua respiração. Sinta a vida no ar. Essa energia, energia vital, interage espiritual e consciencialmente com você. Sente essa energia, não importa o jeito que você sinta. Cada pessoa tem uma sensação diferente. Porque ela é uma energia que não é física. Então seu corpo reage de maneiras distintas. Não importa se você sente quente, frio, se você sente vibração, som, luz, pressão, simplesmente um fluxo. Se você prestar atenção, você sente junto com o ar, mas atravessando mais o corpo, indo além do caminho do ar. Essa energia vital te estimulando, permeando você, despertando em você sensações, potenciais. Nesse momento eu sugiro que você fique bem tranquilo e sinta. Sinta a energia que você faz fluir enquanto o corpo respira. Sinta essa energia ir além das vias respiratórias, permear mais e mais todo o corpo. Sente. Presta atenção em você. Se ajudar, mantenha o ritmo da respiração com a tensão da energia que flui junto com o ar. Isso vai ficar mais intenso em cada ciclo, a cada fôlego. Não faz seu próprio ritmo, mas sente a energia ficando intensa. com atenção na sua respiração, sentindo tranquilidade. Se observando, sentindo sua respiração, sentindo a energia fluir, sente que essa energia não está limitada, não está contida pelo corpo. Com atenção na respiração, sente que essa energia vai além os limites do corpo. Sentindo com tranquilidade. Com atenção em você. Cada fôlego, essa energia que permeia o corpo e vai além, te faz sentir que você não está contido somente no corpo. Você é capaz de sentir o que está perto de você. Você é um espírito. A parte que permeia o corpo é só o corpo espiritual. Você vai além. Espírito, tem uma parte sua que é a própria aura, se estende com a distância de um braço em todas as direções ao seu redor. Se você prestar atenção, você é capaz de sentir o entorno, sentir vida fluindo. Preste atenção um pouquinho mais a cada fôlego. Sente que você toca quem está em volta. Você toca espiritualmente. Sem medo, sem preconceito, sem expectativas. Se permita tocar espiritualmente quem está em volta. Sinta. Tranquilidade, sentindo o ambiente perto de você, o toque da vida no seu entorno. Compartilhe a sua energia e sente o compartilhar de quem está perto de você. Compartilhe e aceite o compartilhar. Compartilhe com atenção, com tranquilidade. Se você compartilha com respeito, se você compartilha com bem-querer, a energia que chega para você, compartilhada, também estiver chegando com respeito e bem-querer, você começa um processo diferente de apenas juntar as auras. Você começa uma sinergia. O todo da energia é maior do que a soma das partes. E a sua energia se expande. Você sente que você é mais do que a sua própria aura. Você é capaz de sentir a si mesmo se expandindo, tocando as auras dos outros. Sente. Sente a sua energia fluindo ao seu redor, mais e mais longe, com respeito, mas com carinho, com bem-querer. Sente. Força vital, um respeito. Mas intensamente. Sente o toque. Tranquilidade. sente o ambiente vivo. Sente quanto o ambiente espiritualmente é vasto. Sente suas emoções mais calmas, a mente lúcida. Você está em paz com você mesmo. Independentemente de quem está no ambiente, ser encarnado ou desencarnado, ter corpo ou não, você compartilha. Não importa se você tem ou não um corpo, você expande a sua energia com respeito, com bem-querer. Quem está procurando um caminho, encontra um caminho. Está procurando atenção, encontra sua contrapartida. E se você sente a respiração, você vai prestando atenção na energia, essa energia transformada, viva no ambiente, vai ficando mais leve. E vai se voltando para você. E você começa a prestar atenção mais na sua aura, na sua energia. Sente a energia se voltando para o corpo. Sinta que você vai se tornando um com o corpo. Em paz. É um momento de renovação, de restauração. Momento de se recompor em paz, sentindo-se bem, presta atenção na sensação de respirar, sente a energia focalizando por dentro do corpo. Essa restauração do corpo, se sente unificado, em paz com você mesmo, ciente de si, mente lúcida, emoções tranquilas. A cada fôlego você se sente mais íntegro, renovado, revigorado. Com tranquilidade. Preste atenção no seu corpo, sentindo a respiração. Finalize respirando fundo. soltando um suspiro longo, gostoso. Vai voltando a se mexer, prestar atenção em você, vai abrindo os olhos. Para vocês preparem os olhos, pedir para acender a luz. Você acende para a gente, por favor? Acende mais uma. Obrigado. Durante o exercício, alguém surtou aí no vizinho, né?
Uhum.
Nossa.
Hã? O modo vaca, o modo
vizinho. É, daí teve o modo, vizinho, né? Oi?
O modo louco.
É. Infelizmente, isso de vez em quando acontece. Ainda bem que não é comum. Né? Ainda bem que não é comum. Mas é... Isso é de fazer inveja a Esther Williams, né? É sincronizado o negócio. Né? A gente começa o exercício, alguém surta. Eu podia surtar, se surtasse durante a minha fala, não tinha tanto problema. Surtou durante o exercício. Como brincou o Thiago no começo, esse é um bom sinal.
Precisava da nutrição.
Quer dizer que o trabalho está fazendo alguma diferença. Né? Um desafiozinho, né? Com chacoalha. Mas deu, acho que deu para ficar tranquilo, né? Deu para dar uma ativada na energia e ficar sossegado. Acho que a energia ficou bem bacana no final. Eu esperei um pouco, né? Era para fazer de 15 a 20 minutos, ele teve um pouco uns 32, 33 minutinhos por causa disso. Né? Foi simplesmente o dobro. Né? Tá rindo, Thiago.
Nada melhor do que um surto psicótico no meio do exercício.
Ah, é. Não, mas eu, sabe que eu até fiquei contente que pelo menos foi lá fora.
Exatamente.
Não foi ninguém aqui dentro, né?
Eu lembro de uma palestra que eu tava dando uma vez que entrou um cara que tava alcoolizado
aqui.
Ah! Palestra.
Falaram, né? Que teve uma situação, né? Entrou um cara que surtou na palestra. Teve um dia numa aula nossa de filosofia também que entrou um. Entrou uma pessoa surtando, né? Ele simplesmente achou que aqui era algum centro de ajuda para pessoas com necessidades específicas, né, de surtos mentais. E entrou, no meio de uma aula de filosofia, ele entrou querendo algum tipo de ajuda psicológica. Foi muito engraçado, assim, a gente conversando, mostrando. Senta aí, escuta aí, estamos falando de filosofia. Então, a gente estava falando, acho que a gente estava falando de Platão, alguma coisa assim. O cara foi embora, ele ficou zanzando, pediu para tomar água e foi embora. Bom, bate até uma preocupação, né? Falou, é que o cara tá armado, ele começa a atirar em todo mundo, né? Era frio, o cara tava com umas 3 jaquetas, eu falei, nossa. Mas tá, faz parte. Beleza, gente? Então, bom recesso de 3 semanas. Se vocês vierem ainda no dia 30, eu... vou ficar muito contente de tê-los aí no próximo bate-papo. Ah, brigadão, gente. Valeu.